E o nosso assunto agora é sobre mediação comunitária em São Sebastião. Quem conversa conosco sobre este tema é a doutora Gláucia Foley, juíza titular do Juizado Especial Criminal de Taguatinga e coordenadora do Programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Gláucia, que bom tê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Prazer falar contigo e os ouvintes da Rádio Nacional.
Bem, doutora, nos esclareça um pouco mais sobre o que vem a ser essa mediação comunitária.
Bem, nós trabalhamos com mediação comunitária há 17 anos na Ceilândia. E é uma maneira de resolução de conflito, de maneira a conferir um protagonismo à comunidade, que ela própria conheça, desenvolva habilidades e recursos para a resolução de seus conflitos, tanto os interpessoais, mas também conflitos coletivos que envolvam um número maior de pessoas, ou mesmo conflitos com o próprio poder público. E a partir dessa nossa experiência, nós fomos convidados pela Promotoria de Justiça de São Sebastião, a doutora Alessandra Queiroz, a doutora Ana Luísa Leão Lobo, juntamente com a Leila Lima, fomos convidados para partilhar dessa experiência que nós consolidamos ao longo desses 17 anos na Ceilândia, para partilhar a experiência com a comunidade de São Sebastião, que é uma comunidade muito, muito excluída, né? Há uma série de problemas, muitas ausências, mas, por outro lado, também uma comunidade muito pulsante, muito organizada, com várias iniciativas populares. Então, eu acho que a gente vai poder unir o que há de melhor ali na comunidade de São Sebastião para poder fazer as conexões em rede, poder trabalhar de uma maneira conjunta, né? Entendi. A mediação comunitária.
Agora, como acontece a dinâmica dessa mediação?
Bem, a mediação é um meio de resolver conflitos bastante transformador, porque ele não é como a conciliação em que um terceiro, esse mediador, intervém na resolução do conflito, intervém dando conselhos. Isso não acontece na mediação, muito menos julgamento, né? O mediador, ele, através de técnicas adequadas, diante de uma situação conflituosa, faz perguntas para que as pessoas que estão em conflito, ao respondê-las, façam contato com as reais necessidades que estão por trás daquela posição que está gerando conflito, né? Então, por exemplo, um casal, por exemplo, que esteja se separando, né? Muitas Sim. vezes o casal briga lá no desafio, né, na separação, por conta ou de um valor de uma pensão alimentícia ou por questão de divisão de patrimônio, mas na verdade o que está por trás daquela posição rígida em relação ao outro não é exatamente o patrimônio, né? Não é exatamente o valor da pensão, e sim uma série de necessidades que não foram, e de anseios pessoais, emocionais, enfim, que não foram devidamente comunicados, né? Não houve uma boa comunicação entre aquele casal. Então, longe de ter qualquer caráter terapêutico, a mediação não é uma terapia.
Não,
né?
Tem esse viés.
Não tem esse viés. A ideia é que as pessoas façam contato com as suas reais necessidades. Toda vez que a gente tem um conflito, a gente se posiciona de uma maneira rígida, querendo isso ou não querendo aquilo. E a gente perde um pouco, isso é muito natural do ser humano, a conexão com o real motivador dessa posição, né? Em briga de vizinhos isso acontece muito, enfim. Daí o mediador vai, por meio de perguntas, tentando fazer com que as pessoas entenda como elas se relacionavam antes, como que era essa relação entre as pessoas, muitas vezes em relações de continuidade, né? Seja de vizinhança ou de parentesco, ou mesmo pessoas que trabalham no mesmo local, é interessante a gente não focar no conflito, e sim na relação que as pessoas construíram. E a partir desse resgate de como essa relação foi estruturada e foi conduzida, as pessoas vão se conectando, né, com aquilo que funcionava, o que, que não funcionou bem. E isso gera não só uma compreensão da sua própria motivação, mas também da motivação do outro. E essa perspectiva de entender e respeitar o que o outro sente com aquela situação faz toda a diferença, porque isso cria uma solidariedade, cria uma compreensão diferenciada. O outro deixa de ser inimigo e, a partir de um determinado momento da mediação, as pessoas começam a ser colaborativas, começam a cooperar para que elas possam superar aquelas dificuldades que elas têm. E ao final, portanto, também não se trata de fazer nenhum tipo de conciliação de casal, também não tem essa perspectiva. Mas a gente pensa no seguinte, por exemplo, numa separação, se há filhos, esse homem e essa mulher vão precisar continuar conversando com qualidade, né? Mantendo uma comunicação de qualidade, para que haja uma boa formação dos filhos. Então, é nesse sentido que é transformador.
Entendo.
É a mesma coisa entre vizinhos. Se você tem um conflito por causa do lixo, e você não resolve bem aquele conflito, ainda que o lixo deixe de ser colocado, seja porque um vizinho levou multa, o que for, mas ali é um meio dessa fumaça, né? E se não há uma boa comunicação entre essas pessoas. E a gente acredita que é assim que a gente constrói paz, né? A violência é uma forma de se expressar que de uma voz que foi calada. Então, quando a gente não consegue falar, às vezes a gente usa da violência, né? Seja ela simbólica ou não. E então, a gente acredita que com esse tipo de recurso, se as pessoas tiverem condições de manejar esses recursos por conta própria, e é esse o trabalho da justiça comunitária, capacitar mediadores da própria comunidade para que não haja dependência, né, com ninguém, que as próprias pessoas que já se dedicam às causas comunitárias possam agregar valor a esse trabalho, aprendendo essa arte, vamos dizer assim, da mediação, e colaborando dessa maneira para que a gente tenha um mundo mais pacífico, né, mais, enfim...
É verdade.
De mais diálogo e mais cooperativo.
Com certeza. Eu vejo muito assim a difusão ou a disseminação entre os membros dessa comunidade da prática do diálogo de forma respeitosa. Uhum. Seria basicamente isso, doutora?
Com certeza, com certeza. A gente, numa das aulas desse curso, a gente tem o tema da comunicação não violenta, né? Que também é um recurso muito interessante. Deixa eu dar exemplo para não ficar assim muito abstrato, né?
Perfeito.
Por exemplo, eu posso dizer assim, Miguelzinho, você todas as vezes que a gente vai nesse lugar, você apronta a mesma coisa e tal, né? E daí você vai dizer, não, isso não é verdade. Não, eu vou dizer sim, lembra 30 dias atrás, quando... Bom, eu falar isso, acho que todo mundo que é casado, já se reconheceu em algum diálogo assim com o companheiro ou a companheira, né?
De fato.
Em que a gente vai lá atrás buscar um exemplo para provar que aquele julgamento que a gente está fazendo do outro, ele é verdadeiro. Isso faz com que o outro se arme contra o que você está falando. Ele não vai te ouvir, porque ele vai negar, né? Ele não vai concordar contigo. Você pode... Bom, isso então quer dizer que então a gente tem que esquecer, deixar para lá? Claro que não. Se é alguma coisa que Miguelzinho faz que me irrita e eu tenho que dizer, né, para ele, como fazer isso de uma maneira não violenta? Então, eu dizer, olha, Miguelzinho, em tal situação, quando tal situação acontece, isso causa em mim uma frustração, porque eu me sinto... eu me sinto deixada de lado, eu queria ser valorizada por você, etc, etc. Ou seja, eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou me conectando com o que eu sinto diante daquela situação. Veja, a gente não precisa fazer terapia para falar o que sente, né?
Uhum.
Não que não seja importante, acho terapia super legal, mas é outra proposta. E aí o Miguelzinho não vai poder dizer, não, Glaucia, você é louca, você não sente isso, imagina, você não vai dizer isso. E daí gera uma empatia na narrativa, né? Quando a narrativa é respeitosa, ela vai gerando uma empatia no outro, né? A ponto de ambos, em um determinado momento, começarem a trabalhar para que não haja competição de narrativas, e sim colaboração. É uma transformação mágica. Agora, a gente também trabalha com a identidade da comunidade, né? Qual é a identidade que essa comunidade quer ser reconhecida? Quais são os seus... Vamos fazer um mapa da comunidade de São Sebastião para conhecer os seus problemas, mas também para conhecer os seus talentos, as suas habilidades, seus recursos, né? Só nessa primeira aula que aconteceu a semana retrasada, ali havia um mosaico de pessoas com trajetórias interessantíssimas. Tinha um menino, por exemplo, me lembro bem dele, o Kleber Rodrigues. Ele trabalha na limpeza lá do Ministério Público. Eu perguntei, por que você está aqui, Kleber? E ele falou uma coisa linda. Ele disse, olha, eu gosto muito da minha comunidade, então eu tenho uma escola gratuita para 100 crianças, escola de futebol. E eu falei, puxa, 100 crianças? Ele falou, então, eu estou aqui porque quando as crianças brigam entre elas, eu não sei o que fazer. Eu só conheço o recurso da expulsão. O menino brigou, é expulso. Ele falou, eu não acho a melhor maneira essa, mas é a maneira que me ensinaram. E eu queria aprender outras maneiras de lidar, de ajudá-los na hora dos conflitos. Daí ele disse também, quando as crianças não têm documento de identidade, e é incrível, mas isso existe, né, no nosso Brasil, elas não podem participar de campeonato. E elas vão chorar, e eu não sei o que fazer, então eu quero conhecer também os direitos, porque a mediação comunitária não trabalha só com diálogo para resolver conflito, trabalha também com educação para os direitos. A gente precisa conhecer os direitos que a gente tem, né, e buscar efetivá-los, conhecer onde é que se busca efetivá-los. E também a gente aprende a trabalhar em rede. Então, o talento de um pode ajudar a carência do outro, né? E quando você começa a fazer essas conexões dentro da comunidade, essa comunidade se torna muito mais fraterna, muito mais cooperativa e menos violenta. Então a gente trabalha de uma forma muito completa.
E com certeza realmente o resultado é positivo, até porque o programa já foi premiado pelo Prêmio Inovar em 2005, demonstrando justamente o belíssimo trabalho que é desenvolvido. E nesse sentido, doutora, neste momento então, o programa está aí justamente fazendo novos agentes comunitários, não é verdade? E a partir desta formação de novos agentes comunitários, como a pessoa então pode ser atendida pelo programa?
Olha, Miguelzinho, em São Sebastião, nós, quando terminarmos o curso, daí a gente vai ver o que, que essas pessoas estão dispostas a fazer. A mediação comunitária, a justiça comunitária, ela pode tomar vários formatos diferenciados, a depender de cada comunidade, né? A da Ceilândia funciona de uma determinada maneira. Então, as pessoas entram em contato lá no fórum da Ceilândia, enfim. Em São Sebastião, vai depender muito dessa iniciativa, né, das promotoras, que inclusive o Ministério Público tem uma vocação natural, né, para estabelecer esses diálogos com a comunidade, para assegurar direitos e tal. Então, vai depender muito do formato que as pessoas que estão fazendo o curso queiram estabelecer. A última aula é exatamente de construção de uma rede de mediadores comunitários, para ver como que eles vão querer trabalhar. Esse curso ainda não dá, é um curso de 24 horas, portanto é muito pouco, são 6 encontros de 4 horas cada, é muito pouco para a pessoa saber fazer mediação. Desse pessoal que a gente está sensibilizando nessa primeira introdução à mediação comunitária, que tiver interesse em realmente ser mediador, daí nós voltaremos e faremos um curso aí sim, de 60 horas presenciais e depois mais práticas supervisionadas mensalmente. Então, é uma coisa que a gente ainda está lançando sementinha. Não é assim, olha, acaba o curso e já vai começar a ter mediação comunitária em São Sebastião.
Entendo.
Como eu disse, é uma técnica que vai um pouco na contramão do que culturalmente a gente está acostumado a fazer, né? Que é sempre demonizar o outro, achar que a gente está certo e nem querer saber, né, das razões do outro. Portanto, é uma técnica que demanda muito treinamento, muita consciência, muita, né, serenidade. Então, logo após que a gente terminar essa formação, com certeza no Ministério Público de São Sebastião haverá informações para que qualquer pessoa da comunidade de São Sebastião que queira ser atendida por um mediador, as informações estarão no Ministério Público de lá, na Promotoria de Justiça.
Doutora Glaucia, olha, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu defino sempre a mediação comunitária como esse instrumento de prática da cidadania e da própria democracia. Parabéns novamente. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e explicado aos nossos ouvintes um pouco mais do que vem a ser a mediação comunitária, que agora chega em São Sebastião. E queria também, se me permite, abrir também um convite à senhora para, numa outra ocasião, estarmos aqui na nossa sala musical, até porque sabemos que a senhora também é uma cantora de fino trato, doutora Glaucia Folle, não é isso?
Sim, nas horas vagas.
Mas será um prazer recebê-la também. Às sextas-feiras nós temos o quadro Sala Musical e fica o convite já feito, tá bom?
Ah, vou achar muito bom, muito obrigada, agradeço.
Um bom dia, doutora.
Bom dia, um abraço a todos.
Doutora Glaucia Folle, que é juíza titular do Juizado Especial Criminal de Taguatinga e coordenadora do programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.